Bom, boa noite a todos. O tema de hoje, as pessoas costumam achar que é muito árido, mas estudando, e eu espero conseguir transmitir para vocês, me pareceu muito doce. Realmente eu peço ao Pai, ao nosso Mestre, que eu consiga passar isso que o estudo me proporcionou. O tema, como vocês já viram aí, não vim trazer a paz, mas espada. Por que que eu fiz essa ênfase em relação a esse finalzinho, mas espada, e não como normalmente nós ouvimos, mas a espada? Eu espero mais tarde trazer essa explicação, mas eu quero que vocês já fiquem atentos, porque faz uma diferença muito grande, pelo menos na minha percepção. Mas eu gostaria de começar abrangendo o contexto em que ocorreu essa passagem. Jesus havia passado por toda a região, pregado nas sinagogas, e tinha ali observado o quanto as pessoas estavam necessitadas de acolhimento. E uma expressão que ele mesmo usou, que as pessoas que ele percebeu e encontrou estavam como ovelhas que não têm pastor. Palavras que estão no Evangelho. Pessoas que estavam perdidas, pessoas que estavam necessitadas de acolhimento, de compreensão, de amor, de compaixão. E foi esse o contexto do início, ou do que precedeu a passagem que nós vamos abordar hoje. Também o que ocorreu, que com essa observação que ele fez na região, certamente das imposições que essas pessoas sofriam pelas autoridades, ele traçou várias orientações aos apóstolos, aos discípulos, e a recomendação de que eles deveriam propagar a boa nova por toda a região. E ao fazer esse trabalho de propagação da boa nova, dos ensinamentos, ele teceu algumas orientações, algumas recomendações e alertas. E eu vou me permitir ler aqui e ali, porque fica difícil para a gente se lembrar de todos os detalhes, e todos os detalhes são muito importantes. Primeiro, pregar a boa nova aos filhos de Israel, como eu coloquei. Segundo, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, e deu a eles autoridade para libertar os doentes do espírito. Também uma recomendação importante, que é um dos nossos lemes na doutrina: depender unicamente do seu próprio trabalho, não aceitar pagamento pelos benefícios que porventura ofereçam. No texto do Evangelho, de graça recebestes, de graça dai. Saber por onde e com quem andar, ou com quem andariam. Observar bem as companhias que eles teriam. E também observar os locais onde eles iriam se hospedar. E se as pessoas que os hospedassem fossem dignos, que abençoassem a casa e que dessem a sua paz. Serem prudentes, um detalhe também importante no decorrer do nosso estudo, do nosso trabalho, serem prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Serem cautelosos e, quando forem retidos pelas autoridades, não se preocuparem com o que haveriam de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Não temer os que matam o corpo, pois não podem matar a alma. Jesus diz mais: quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Antes de proferir essas palavras, então, nós dissemos que ele andou por toda aquela região pregando e observou o quanto as pessoas estavam frágeis, quantas pessoas estavam dependentes de acolhimento, de conforto, de amor, de fraternidade, de compaixão, e sentiu o quanto isso era necessário a eles. Então, a gente precisa perceber que quando os discípulos saíram para cumprir a sua missão na propagação da Boa Nova, eles tinham dois focos importantes. Um é que eles deveriam acolher as pessoas, levar o Evangelho para essas pessoas, fazer com que todas conhecessem a essência dos ensinamentos do Mestre. Por um outro lado, eles deveriam se cuidar, porque as autoridades poderiam não gostar do que eles estariam ali fazendo. Mas por que as autoridades não estariam ou não poderiam gostar? Aqui está a essência da frase. As autoridades normalmente, isso em qualquer época e em qualquer local, normalmente são pessoas, não estou dizendo todas, mas normalmente são pessoas orgulhosas, vaidosas, que assumem o poder e dificilmente querem abrir mão dele. Dificilmente querem abrir mão do poder, do legislar sobre a sua maneira, sobre sua vontade. E nesse detalhe, quando Jesus começou a falar, a dar a notícia dessa boa nova, assustou alguns. Primeiro porque os próprios judeus estavam colocando que ele era o mestre enviado, o Messias. Isso já tinha mexido com as autoridades da época. Eles já tinham receio de que ele realmente seria o rei na terra. Que ele assumiria uma autoridade material na terra. Isso já estava mexendo com eles, com as autoridades, o poder regente. E com esse ensinamento de que nós deveríamos ser amor, compaixão, fraternidade, acolhimento, isso também estaria mexendo com eles. Porque a lei deles era a lei da força, é a lei da imposição, da autoridade. E como é que eles iriam exercer esse poder nesse perfil que eles gostariam, se as pessoas estavam recebendo uma outra mensagem? A mensagem que as relações interpessoais deveriam ser amorosas, fraternais, acolhedoras, em qualquer nível. Normalmente, quando as pessoas estão frágeis, estão sedentas de amor, de compaixão, quando se oferece a elas essa oportunidade de ter esse afeto, esse carinho e esse acolhimento, se abre uma nova oportunidade de visão sobre o mundo e sobre a própria vida. Porque abre um horizonte de esperanças. E quando a pessoa está com esse perfil ou com essa condição de esperança, de que realmente encontrou o seu caminho ou o caminho que é favorável, ela já se fortalece. Ela cria energias novas. Isso para o poder às vezes não é fácil. Porque as pessoas se sentem fortalecidas para buscar aquilo que é importante para elas. E o poder regente certamente reagiria. O que foi acontecendo? Foram acontecendo coisas de movimentos entre as autoridades. E o próprio Sinédrio, que era o conselho judicial dos judeus, eles próprios também estavam se sentindo correndo riscos de perder o seu poder. Porque Jesus estava pregando amor, pregando que todos eram iguais, que todos tinham o mesmo direito de receber amor, receber acolhimento. Então, todas as pessoas estavam reagindo, as pessoas de nível, de poder. As pessoas, então, o poder vigente, buscou o quê? Buscou, então, aquele que estava propagando a ideia que ele fosse silenciado. Para que ele não mais falasse a respeito daquelas verdades, daquela esperança, daquele amor, daquela nova forma de viver que ele estava pregando. Julgaram, condenaram, e mataram o corpo de Jesus, achando que matando Jesus estaria matando a ideia. Mas vamos imaginar, quando a ideia surge, uma ideia nova, e essa ideia não tem muito valor ou não é muito importante, nós mesmos não damos muita importância para ela e desqualificamos. Mas a mensagem que o mestre trouxe era uma mensagem forte. A mensagem que criou esperanças no povo, que abriu novos horizontes, novas sementes de esperanças foram brotando no coração das pessoas. E elas se sentiram fortalecidas. Era uma ideia forte e sólida. Era uma ideia que trazia novas perspectivas de uma vida melhor. Mais importante do que isso com relação à força da mensagem da Boa Nova é que Jesus foi fiel a tudo o que ele pregou. Ele pregava amor e ele era um exemplo de amor. Jesus pregava compaixão e ele era a própria compaixão. Ele pregava fraternidade e ele era fraterno com todas as pessoas. Pregava o respeito e ele respeitava a todos indistintamente. Ele trouxe uma verdade e exemplificou essa verdade durante toda a vida dele. Uma verdade porque passou a ser confiável. As pessoas passaram a aceitar realmente como verdade porque estavam percebendo o quanto aquilo era verdadeiro no dia a dia deles. Então, matar o corpo, como o próprio Jesus falou, não se preocupe de matar o corpo, porque não se pode matar a alma. As pessoas só mataram o corpo. Mas o Cristo, a energia crística, o ser crístico que vivia em Jesus, esse permanecia. E permanecia na mente das pessoas, permanecia na mente dos discípulos. E os discípulos continuaram divulgando a Boa Nova, cumprindo o mandamento do Mestre. A tal ponto que todos, ou a grande maioria, morreram de forma violenta. Os mais destacados. Vou também me permitir ler. Todos eles dispostos a morrer pela confiança que tinham nos ensinamentos de Jesus. Havia dois Tiago, um deles, e Mateus, foram mortos pela espada. Pedro e André foram crucificados. O outro Tiago foi espancado até a morte ao se recusar a negar a sua fé em Cristo. Bartolomeu, também chamado Natanael, foi chicoteado até a morte. Tomé foi atingido por uma lança durante uma de suas viagens missionárias. Matias foi apedrejado, decapitado, e Paulo, nós conhecemos, que também foi torturado e morreu decapitado. Todos eles passaram pela experiência da espada, mas a espada física, da morte, da violência. Voltando aqui então ao início, o que, que Jesus gostaria de nos dizer quando disse que não veio trazer a paz, mas espada? A espada, naquela época de Jesus, ela tinha duas utilidades, duas finalidades. Uma, a da espada, da violência, da guerra, do movimento realmente de defesa, mas também era um instrumento de corte, de cisão. Eles usavam a espada para cortar as coisas, partir, dividir. Essa passagem do Evangelho, em algumas traduções está, não vim trazer espada, em outras está, não vim trazer divisão. Há essas duas traduções. Então, nós podemos aceitar aqui o significado de espada como de divisão, porque se as duas, a menção dessas duas formas, houve essa dúvida com relação a qual é a palavra, qual é o conceito, qual é o sentido que deveríamos assimilar. O que seria então essa divisão, esse significado? Nós vimos durante vários séculos o quanto houve de violência com relação à imposição de verdades religiosas. Quantos séculos nós passamos por isso? Na época de Jesus, vários crentes, vários cristãos foram levados para morrer. Por quê? Porque não estavam professando a fé que o poder queria. Estavam professando a fé do amor, da caridade, da compaixão. Então não estavam sendo aceitos. Eram diferentes e estavam colocando em risco o poder. Pelo menos assim eles estavam imaginando. E depois passamos por vários séculos aí com a violência de alguns grupos religiosos se denominando como cristãos, defendendo a Boa Nova, o Evangelho do Cristo, a espada. Quantas mortes houve ao longo desses séculos por essa imposição? Mas não foi só lá, nós ainda hoje podemos perceber em menor escala o quanto ainda passamos por essa experiência. A experiência de sermos discriminados, sermos, não estou falando do espiritismo, das pessoas de uma forma geral. Quando somos discriminados, quando aceitamos o diferente. Alguns grupos se acham até no direito de dizer, você está livre dos seus pecados. E nós, no Espiritismo, aprendemos que não é assim. Nós é que temos que, na nossa evolução, aprendermos, nos arrependermos, resgatarmos e depois repararmos os nossos erros. O perdão não é gratuito. É um exercício, uma conquista. Uma conquista de uma evolução moral, espiritual. Mas será que é só em grande escala ou em grandes grupos que acontece essa discriminação? Jesus fala em determinado momento que as pessoas em casa poderiam, ele iria também passar a espada. Era o pai que iria odiar o filho iria odiar a mãe, o pai, sogra. Poxa, mas será que é isso mesmo que Jesus disse? Será que as palavras dele devem ser tomadas ao pé da letra? Nos nossos lares, se um filho resolve, por exemplo, um lar espírita resolve não ser espírita, resolver ser evangélico, como é que é a nossa reação? Será que nós aceitamos de pronto? Ou a gente quer convencê-lo de que não deve ser esse o caminho? Num lar católico, um filho quer ir, ou uma esposa, ou um marido quer ir, e vir para o Espiritismo. Como é que esse lar reage? Aceita esses novos valores? Aceita que essas pessoas realmente escolham seguir um outro caminho? A gente olhando de uma forma verdadeira para dentro de nós, como é que nós reagimos? Como é que as pessoas reagem de uma forma geral? É a espada que está exercendo o seu poder. A espada no sentido figurado. Que às vezes os filhos são expulsos de casa porque querem seguir outra igreja, outra religião. Quer seguir uma outra filosofia de vida. Muitas vezes a gente vê isso, a gente sabe disso. E esses filhos ficam perdidos. Quando eles deveriam ser acolhidos? Somos todos irmãos. E a fraternidade onde está? E o amor que o mestre pregou tanto? A gente fala que é cristão? Será que efetivamente somos cristãos? No sentido mais profundo da palavra? O conceito, esse conceito realmente está dentro de nós? Verdadeiramente? Precisamos pensar muito nisso. Fazendo estudo e relendo hoje, tentando me preparar o melhor possível, Numa determinada passagem eu me flagrei. Nossa! Nessa passagem aqui, essa semana, não fui legal. E fiquei pensando cá comigo. Como é que eu vou falar com as pessoas? É uma coisa que acontece com todos nós. E uma das coisas que eu procuro me conscientizar, e eu até comento com alguns amigos, que estar aqui para mim não é ensinar para vocês. Estar aqui para mim é aprender muito. É muito bom aprender. E eu aprendo muito e agradeço muito, apesar de às vezes ser muito difícil, querer transmitir o melhor possível, mas a gente tem que estar nesse exercício constante de estar perceptivo ao como nós agimos. Como é que nós somos verdadeiramente na nossa alma? Será que nós estamos tentando levar a paz ao mundo? Ou estamos ainda exercendo a espada, ou exercendo a divisão em nossas vidas? É o que a gente deve ter muita consciência sobre isso. Ter uma percepção muito séria com relação a isso. Quando nós abraçamos uma doutrina, abraçamos uma filosofia de vida, não é que a gente já esteja com aquela filosofia de vida, ou aquela religião, ou aquela doutrina internalizada totalmente. Mas deveremos estar, pelo menos, preparados para conhecer, aprender sobre nós mesmos. Crescermos pessoalmente para sermos fraternos. Até conosco. Porque muitas vezes nós exercemos a espada em nós mesmos. Porque nós, às vezes, não gostamos daquilo que fazemos, ou as pessoas, às vezes, dizem que não seria bom essa, boa essa, esse ou aquele caminho, e nós ficamos na dúvida e começamos a nos criticar, nos corrigir e criamos uma cisão em nós. Precisamos buscar a fraternidade, buscar a paz em nós, para depois, então, sermos divulgadores dessa paz. Mas qual a melhor forma de sermos divulgadores do Evangelho, da paz, da fraternidade? Qual seria a melhor forma? Falando? Dando aula? Dando conselho para os filhos? Conversando com os parentes, querendo até impor a eles alguma visão, alguma percepção religiosa ou filosófica? Como é que Jesus nos ensinou? Ele falou, ele divulgou. Ele foi ao mundo, falou com as pessoas, reuniu pessoas, ou as pessoas se reuniram até ele, porque ele é que acolhia, né? Às vezes ele nem buscava, as pessoas buscavam estar com ele. Isso é muito bom, ficar com ele, né? Você estar presente num ambiente de amor, de fraternidade, essa energia que deve emanar da presença dele, deve ter emanado da presença dele, é muito acolhedora. Como é que é a melhor forma de nós divulgarmos aquilo em que realmente acreditamos? No exemplo? O exemplo fala muito mais, ensina muito mais que qualquer palavra. Não adianta nós falarmos alguma coisa até com muita ênfase, mas se com a nossa vida, no nosso dia a dia, nós não exemplificamos aquilo que falamos. A força da mensagem do Mestre em nossas vidas se deu pelo exemplo que ele deixou. Eles mataram o corpo, mas não conseguiram matar a alma e nem a mensagem que ele deixou. Porque a mensagem estava muito além da presença física dele. Muito além. E ele realmente trouxe a paz, como ele disse numa outra passagem. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz ele nos deixou. Mas ele nos deixou a preocupação que devemos ter com a separação, com a divisão, com a espada. Ele teve uma previsão do que aconteceria com a divulgação do Evangelho. Ele não estava dizendo que ele trouxe a espada. Ele estava dizendo que a espada aconteceria em decorrência da situação vigente. A paz foi ou é um grande presente que ele nos trouxe. Se nós não a temos, é que nós ainda não recebemos esse presente na nossa vida. Quando a pessoa nos dá um presente, nós temos a opção de receber o presente, guardar ou recusar. Muitas vezes nós estamos ou recusando, ou estamos simplesmente guardando a ideia. Mas não recebemos verdadeiramente essa paz ainda. Será que nós queremos realmente a paz? Se queremos, nós temos que abrir o nosso coração e deixar que essa paz realmente entre em nossa vida. Ou a gente quer guardar e continuar com a divisão, continuar com a espada. Por que eu falei que havia uma diferença, no meu entender, entre a espada e simplesmente espada? Está implícito naquilo que eu coloquei. A espada, Deus, é como Jesus tivesse dito, eu trouxe a espada física, a arma. Mas quando ele fala, eu trouxe espada, é que ele trouxe a cisão, trouxe a separação. Ou trouxe a perspectiva de que isso iria acontecer. Por quê? Porque ele conhece os nossos corações. Ele sabe o quanto nós ainda não estamos preparados para ter essa paz verdadeira. Nós ainda estamos um pouco longe. Porque ou nós guardamos o presente, ou recusamos. Poucos realmente já assimilaram isso e receberam o presente de verdade. Nós ainda estamos num patamar evolutivo, ainda um pouco longe. Um pouco é que eu estou sendo boazinha. Um pouco longe de atingir esse patamar espiritualizado. Então nós ainda estamos longe de ter essa paz plena. Mas se nós nos conscientizarmos de que ela existe e que nós podemos acolhê-la em nossas vidas, ela já estará presente. E presente em nós, ela irá vibrar e trazer para nós essa sensação, essa energia benéfica para nossas vidas. E com essa energia em nossas vidas, vibrando em nós, nós estaremos vibrando a favor do mundo que nos rodeia. Daí vem o quê? O nosso compromisso em multiplicar essa paz. Nós somos também divulgadores. Quando nós aprendemos sobre o Evangelho e dizemos, acolhi esse Evangelho no meu coração, nós estamos assumindo um compromisso de também sermos propagadores da Boa Nova, da forma como nós pudermos. Pode ser de uma forma pequena, pode ser de uma forma grandiosa, vai depender da capacidade de cada um, da condição de cada um. E precisamos respeitar o outro, seja um filho, genro, nora, filha, marido, esposa ou colega de trabalho, que seja. Há uma coisa que a gente tem que ter presente em nossas vidas. Estamos em níveis diferentes de evolução. Não estamos todos no mesmo patamar evolutivo. Ah, então você, alguém está mais espiritualizado? Pode ser. Isso não quer dizer que já esteja num patamar mais elevado do que os outros. Porque nós temos diversos tipos de elevação de aprendizado em nossas vidas. Alguns são mais intelectualizados, outros são mais espiritualizados, mais elevados moralmente, outros são mais sensíveis emocionalmente. Todos nós temos algo de bom em nós. Todos. Todos nós, independentemente de raça, credo, nível intelectual ou condição financeira, todos nós temos algo de bom em nós. Tem uma coisa que nós temos e que a doutrina nos coloca, e Jesus nos colocou, mais do que a doutrina só faz é nos trazer aquilo que Jesus nos trouxe. Nós temos uma centelha divina dentro de nós. Dá para imaginar nós pensarmos que há algo de divino em cada um de nós? Já pararam para pensar sobre isso? Jesus nos disse: vós sois deuses. A literatura espírita nos coloca: nós temos uma centelha divina, nós brilhamos, nós podemos brilhar. Será que nós não queremos brilhar? Eu gostaria, ainda estou longe, mas eu gostaria de um dia brilhar. E eu sei que todos vocês gostariam de brilhar. Mas ninguém precisa de conquistar esse brilho, porque esse brilho já existe em cada um. Nós é que não permitimos que esse brilho resplandeça à nossa volta. Jesus efetivamente trouxe a paz. Trouxe a perspectiva da paz em cada um de nós. Precisamos receber esse presente, acolher esse presente em nossas vidas e fazer com que ele produza frutos, frutifique, para que nós possamos viver num mundo melhor. Nós ficamos assim imaginando um conceito que a gente tem. A doutrina nos coloca que estamos num mundo de expiação e prova. Um mundo que ainda está aprendendo, passando dificuldades, com algumas dores, mas estamos aprendendo. E que nós estamos entrando no mundo de regeneração. É uma expectativa. Estamos migrando. Mas, por enquanto, ainda com uma grande expectativa. Porque ainda há muita dificuldade, ainda há muita prova e expiação pelas quais nós estamos passando. Essa convivência de um estágio do planeta para outro, ela existe. Nós não vamos simplesmente hoje, amanhã já é regeneração. Isso não existe. É um processo de transição, de transformação. Que está ocorrendo já há muito tempo. Kardec já falava sobre isso na época dele. Então é um processo que está acontecendo e ainda vai acontecer por um tempo. Só que a gente vai deixando de ser expiação e provas, emigrando para regeneração. Mas há a convivência desses dois estágios. Mas não é o planeta que vai sair do expiação e provas para a regeneração. Somos nós. Essa migração é interior nosso. O planeta vai. Nós vamos, com essa mudança interior, nós vamos proporcionar ao planeta a sua mudança. É a nossa energia que vai transformar a energia do planeta, de cada um de nós. Queremos ir para o planeta de regeneração? Então, vamos buscar a nossa regeneração. Vamos buscar mais esse contato com a Boa Nova. Vamos utilizar menos a espada em nossas vidas e vamos acolher a paz verdadeiramente em nossos corações. Porque o acolher a paz é acolher a fraternidade, acolher o amor, acolher a compaixão, o respeito, a compreensão. A paz é o resultado de tudo isso. É da nossa transformação. No dia em que nós conseguirmos transformar o ódio em fraternidade, conseguirmos transformar as trevas em luz, ou deixar que a luz ilumine para que a treva não mais exista, estaremos vivenciando a paz. É um processo que depende de cada um. Alguns podem até já estar vislumbrando essa paz mais próxima de si. Outros ainda não. Outros ainda estão arraigados ao orgulho, à vaidade e não conseguem se libertar de deter o poder no sentido de comando de forma negativa. Não é que o poder seja ruim. O poder bem exercido é maravilhoso, que proporciona oportunidades ao outro, proporciona oportunidades de melhores condições de vida para a sociedade, para a nação, bem exercido. E assim também vamos tentar melhor exercer as nossas potencialidades para poder transformar o mundo em que vivemos, torná-lo mais pacífico. Pacífico porque será mais fraterno, mais compassivo, mais compreensivo, mais amoroso. Aí nós deixaremos a espada de lado e acolheremos a paz que Jesus quis nos entregar. Ele deixou. Nós, como eu disse, ainda não acolhemos o nosso coração. Um dia nós vamos acolher e seremos maravilhosos. Eu fico imaginando como é que nós seremos luzes, né? Luzes assim, por todo lado, resplandecente, daqui a um tempo, um bom tempo. Mas temos que começar de hoje. Começar a nossa conscientização de agora. Se queremos ser luzes, ou fazer brilhar a luz que já somos, o que já temos, vamos buscar esse caminho da boa nova em nossas vidas, efetivamente. Aí a espada não existirá mais. Nem como arma e nem como divisão. Seremos verdadeiramente felizes, pacíficos, luminosos. Aí estaremos já saindo da regeneração e indo para o mundo. Qual é o próximo depois da regeneração? Celestial? Um dia? Um dia seremos? É a nossa promessa. A promessa que nós temos é essa. Todos nós seremos perfeitos um dia. Mas temos que começar de hoje. Começar de agora. Hoje deveríamos ter começado antes, mas se não começamos, já é um tempo. Vamos. Porque a misericórdia divina é tão maravilhosa que nos dá tantas oportunidades quantas precisamos para chegarmos lá. Não tem limite. Nós temos eternamente oportunidades para chegarmos lá, todos, sem exceção. Nós temos que começar um dia. Vamos buscar a nossa paz, que já existe. Vamos fazer brilhar a nossa luz, a essência divina que existe em cada um de nós. Estou com um texto aqui. Fiquei refletindo se eu deveria ou não, porque eu falei tanto de amor, mas é de amor também. Mas ele começa assim meio duro. Mas é bem oportuno. Chama Guerreiros da Paz. E fala assim: ó guerra, que abala os corações dos justos e engrandece a ambição daqueles em quem se percebe a ausência do amor. Ó guerra, que violenta os direitos daqueles que buscam a paz dentro de si e a abrangência do amor pelos lugares por onde andam. Ó guerra, que destrói a harmonia e persegue a destruição de tudo à sua volta. Ó guerreiros da paz, por que permitem tanta devastação, tanta violência? Onde estão vocês que se comprometeram a trazer equilíbrio ao planeta como missão de resgate por tanto dissabor que provocaram? Vocês, lutadores pelo bem e pelo amor, onde estão nesses momentos de dor e tristezas que fazem senão a simples manifestação de dissabor e revolta? Ser um instrumento de amor e de paz requer mais dedicação e empenho. Ficar a ver imagens e dizer que eles são repulsivas e odiosas não é operar pelo bem e pelo amor. Ser um lutador pela paz e pelo amor requer empenho, trabalho, convicção. Ser um lutador pela paz exige ação em campo, mesmo que esse campo seja o seu próprio coração, a expressar o desejo de um mundo melhor. Mesmo que a ação seja o recolhimento interior em prece, com a expansão do sentimento maior de amor a envolver o mundo à sua volta. Desejar a paz é não ser conivente com a violência, principalmente com a violência do dia a dia. É com os pequenos movimentos de violência, aparentemente não importantes, que se alimenta o furor das guerras descomunais, como agora se pode observar. Caso houvesse paz, compreensão no dia a dia, qualquer movimento em direção a disputas maiores seria enfraquecido e não sobreviveria, porque o amor de cada um impediria sua expressão e ação. O movimento pela paz começa dentro de nós e cresce com a vontade de cada um em fazer desse movimento sua maior expressão. Tenha paz no seu coração e, em prece, partilhe esse sentimento com o mundo em que vive. A expressão da paz e do amor anula e reverte a violência que ainda queira se expressar. Paz e luz nos corações. Que nós consigamos realmente receber a paz em nossos corações como um grande presente e fazer dela um instrumento para um mundo melhor. Muita paz para todos.